A medicina é um dos campos mais férteis para as notícias falsas ou fake news. Prova disso é que recentemente dois médicos passaram a ser alvo de investigação por divulgarem fake news nas redes sociais. Um médico disse que a mamografia pode causar câncer de mama, veja só. E uma médica afirmou simplesmente que câncer de mama não existe. Para falar sobre esse assunto das fake news aí que afetam as campanhas de conscientização na medicina, convidamos a doutora Tati Seixas Maia, que é médica radiologista. Doutora Tati, muito bom dia.
Bom dia, Adriana.
Doutora Tati, quais os estragos que fake news como essas causam no grande esforço de entidades médicas, da classe médica, para conscientizar, por exemplo, as mulheres a fazer prevenção contra o câncer de mama?
Para começar, isso é um desrespeito, né, às pessoas que precisam de tratamento, que precisam de diagnósticos. E acho que isso é um desserviço tão grande, porque pessoas acabam acreditando naquilo que é mais fácil, naquilo que é conveniente. Às vezes a pessoa está se agarrando, a pessoa que tem um diagnóstico de alguma doença mais grave, se agarra a esperanças falsas que essas pessoas trazem e acabam destruindo o sonho da pessoa de viver realmente e não de tratar.
E aí tem todo um esforço, né, das entidades médicas, da classe médica, né, da sociedade. Por exemplo, a campanha Outubro Rosa, né, que é uma campanha muito bonita, muito eficiente, tem dado resultados. E aí vem uma pessoa, né, que usa as redes sociais para ir na direção contrária. Isso causa realmente um estrago, né, doutora?
Exatamente. Eu acho que a gente precisa lembrar um pouco da história, né, do que é a mamografia, do que é o raio-x. Foi um artefato produzido, né, por um médico, um físico alemão, na verdade um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen, que ele é uma pessoa extremamente importante na história da medicina, apesar de não ser médico, onde ele criou esse aparato, que é um tubo de raio catódico, onde ele produz raio-x. E ele descobriu acidentalmente que ele podia fazer imagens. A partir disso, a humanidade modificou a sua relação com os diagnósticos, né? Porque você não precisava mais abrir a pessoa, não precisava mais ficar só indiretamente procurando as doenças, ou quando crescia alguma coisa que você conseguia palpar. Você já consegue fazer esse diagnóstico sem precisar tanta invasividade ou esperar uma coisa crescer tanto para poder fazer diagnóstico. Então, eu considero essa descoberta tão importante quanto os antibióticos e anestésicos. Para mim, está no mesmo nível, tanto quanto outras descobertas. E a gente sabe, então, que se isso foi tão revolucionário, que isso modificou a história da humanidade, a relação médico-paciente e doença, né? A gente vai chegar hoje em dia, mais de 100 anos depois, porque isso foi descoberto lá em 1895, a gente vai chegar em 2024 com raciocínio de quê? Pré-histórico, né? Pré-modernidade. Então, isso é tão temerário que eu fico pensando o que leva realmente uma pessoa a querer espalhar esse tipo de informação tão fora da realidade, assim. É algo que ela não sei de onde tirar essas ideias. Porque isso não tem trabalho científico que corrobore o que ela fala. Porque a gente sabe, ela pode dizer, não, porque usa radiação, tem efeito radioativo, tá? Mas na natureza a gente tem agentes cancerígenos naturais e não naturais. Se a gente for querer eliminar todos os elementos que causam isso, a gente não pode mais estar vivo, a gente tem que morrer, porque a célula viva está sujeita a qualquer modificação, e essa modificação, quando a depender de qual seja, ela pode ser um câncer. Então você vai deixar de viver, porque quem está vivo está sujeito ao câncer. Então, a gente não pode, agir de maneira que você pegue uma coisa e vilifique, você transforme num vilão e isso seja o alvo de alguma coisa que, na verdade, como eu disse antes, é um desrespeito, porque você vai deixar de fazer diagnóstico precoce, pessoas que podem tratar sua doença com doenças assintomáticas, com o que a gente faz. Por que a gente faz a mamografia? Porque a gente quer procurar uma coisa que ainda não se mostrou, seja ela clinicamente, seja ela laboratorialmente. Então você vai atacar aquela doença que pode vir ali matar de maneira de sucesso indescritível, onde você vai ter sim um sucesso. Dizer que câncer não existe é negar a realidade. E eu não entendo por que que fazem isso, né?
Sim. Doutora Tati, bom, então vamos deixar agora as fake news de lado, né? Nós vamos agora nos concentrar sobre a importância da mamografia. É um exame importantíssimo, né, nesse esforço aí de prevenção do câncer de mama. Qual é a indicação, de acordo aí com a ciência, né, com os estudos mais recentes, para a mulher fazer a mamografia? Qual é a indicação?
Assim, a gente tem muitas diretrizes, né? Mas eu vou usar aquela mais, assim, mais bem estabelecida e mais bem aceita no mundo inteiro, que claro que vai variar de conforme país a país, por causa da sua estatística de patologia dentro daquela população específica, que no caso são as mulheres, que homens não fazem rotineiramente, mas mulheres fazem. Elas fazem a partir de 40 anos, pode ser antes, a depender da indicação do especialista, que é o mastologista, e vai ser feita anualmente, até 75 anos de idade. Então, se você, se nesse ínterim, você lidando com essas pessoas que têm, ou seja, milhares de mulheres fazem por ano esse exame, e uma delas precisa fazer uma mamografia a mais, uma compressão, outras formas assim, de você aumentar a dose de radiação nessa mulher com mamografia, você vai fazer sem medo de causar mal, porque você vai ter um efeito benéfico, que é esse efeito benéfico é o princípio da justificação, que faz parte dos princípios de radioproteção definidos pela Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, não é uma coisa tirada da cabeça de uma pessoa sem uma razão específica. Ela tem todo um estudo demonstrando a capacidade positiva da mamografia de fazer diagnóstico nessas pessoas que eu falei. Mulheres a partir de 40 anos, anualmente, até os 75 anos de idade, com as modificações necessárias da indicação, conforme o mastologista solicite.
Perfeito. Agora, uma mulher, por exemplo, uma dúvida, né? Uma mulher que tem prótese de silicone, pode fazer mamografia?
Não pode, como só pode como deve, porque, na verdade, existe uma manobra também que foi feita através de, assim, vamos dizer assim, você fazia os exames e percebia quais eram as dificuldades. Então, você tem uma manobra chamada de Eklund, que você afasta a prótese e você consegue apertar o máximo possível daquela mama, tudo dentro de um estudo, sem negócio de mama vai cair, não sei o que, não existe. E você empurra a prótese e faz do que você pode fazer do restante da mama. Você vai perder, a depender do tipo de prótese que foi colocado, você vai perder de 5% a 20% do parênquima mamário, mas justifica porque você vai fazer aquilo, e você não vai fazer só mamografia, você vai fazer ultrassonografia também, e se necessário, a gente ainda tem hoje em dia, pode lançar a mão da ressonância magnética, que abrange um pouco mais de tudo, mas como é um exame mais caro, mais difícil, mais demorado, etc., você não vai fazer para todas as mulheres. Algumas mulheres podem se submeter, por exemplo, a cada 5 anos, uma ressonância magnética, se a mama dela foi muito densa, ou se ela usa prótese e tem um risco maior de câncer, ela pode fazer também. Então, a gente não vai ficar sem diagnóstico porque usa prótese de mama. Ao contrário, a gente vai criar situações positivas para que ela possa ter o seu diagnóstico feito, independente do que ela tenha feito na mama anteriormente.
Ok, então tá aí, bem esclarecido esse assunto. Doutora Tati Seixas Maia, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, né, pelos alertas em relação a fontes, né, de informação que a todos nós devemos procurar em relação ao tratamento de saúde. Um abraço para a senhora, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, bom dia.